Senhor presidente, senhores senadores, a sociedade acompanhou na semana passada o belo desempenho dos alunos do SENAI na Olimpíada do Conhecimento realizada em São Paulo. Fato até que mereceu um registro e um comentário feito pelo senador Aécio Neves em sua coluna de ontem na Folha de São Paulo, quando, inclusive, ele reconhece o modelo vitorioso do processo de formação desses jovens através de um braço de formação profissional que está vinculado à indústria brasileira. 700 alunos disputaram provas em 54 ocupações profissionais e competiram simultaneamente no torneio World Skills Américas, que envolveu 24 países das Américas e do Caribe. Os campeões estarão em Leipzig, na Alemanha, em 2013, para a etapa global do torneio de educação profissional. Mais do que uma disputa juvenil, a Olimpíada deve ser vista simbolicamente como catalisadora do novo paradigma do ensino profissionalizante que o Brasil deve adotar. O salto a ser dado na educação é vital se considerarmos a necessidade que o nosso país tem de formar mais de 7 milhões de profissionais de nível técnico até 2015, para dar conta da demanda do nosso mercado. Isto é o que aponta o mapa do trabalho industrial de 2012, que foi elaborado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI. Serão 1.100.000 vagas abertas para os jovens. E a entidade mostra que a remuneração média das 21 ocupações técnicas de nível médio que hoje são mais demandadas é superior, muitas vezes, aos salários que recebem diversos profissionais graduados. O ensino profissional pode, sim, garantir uma carreira estável e bem remunerada. Tive o prazer de participar desse evento e posso aqui afirmar que essa iniciativa sempre esteve entre as nossas prioridades nas duas gestões que tivemos a honra de conduzir à frente da Confederação Nacional da Indústria. Não apenas por ser gratificante ver nossos jovens se distinguirem entre os competidores internacionais, mas porque acredito que investir em educação profissionalizante e inovação é a chave para o Brasil elevar a sua produtividade. Essa visão levou, inclusive, a CNI a criar o Movimento Empresarial pela Inovação, com o objetivo de impulsionar e aglutinar o empresariado em torno do mesmo objetivo. São iniciativas que se complementam, porque a educação é o pilar fundamental de uma sociedade inovadora, de uma sociedade que é capaz de incorporar crescentemente o conhecimento aos seus processos de produção. Senhoras e senhores senadores, sabemos que o Brasil convive com a baixa qualificação de sua mão de obra. Esse é um dos principais gargalos que hoje criam obstáculos ao desenvolvimento das empresas. E essa variável tem que ser, infelizmente, destacada como um fator que afeta de forma decisiva a produtividade do país, que não tem acompanhado nos últimos 10 anos o crescimento da produtividade em escala global. Superar esse problema nos remete à necessidade de enfrentar, logo no seu ponto de partida, visões que, infelizmente, ainda prevalecem sobre o processo educativo no Brasil. Primamos pela cultura bacharelesca e nos esquecemos da formação técnica, bem como nossa matriz de ensino, sobretudo do ensino superior, volta-se muito mais para a área de ciências humanas e, infelizmente, não contemplando as áreas das chamadas ciências exatas, o que se coloca na contramão da tendência dos países que vêm experimentando maior desenvolvimento tecnológico. O Brasil tem aproximadamente 6,5 milhões de estudantes no ensino superior e 1,3 milhão no ensino técnico. Isso não é sustentável para uma economia que busca o crescimento. Quando consideramos o ensino superior, fica evidente que para o salto tecnológico que o país precisa, não formamos suficientemente engenheiros. Dados da OCDE mostram que no país a proporção de engenheiros em relação ao total de universitários é de apenas 4,6%, percentual que é bem inferior, percentual esse que é bem maior em países como o Chile, por exemplo, que alcança quase 15%, o Japão quase 20%, a Coreia 23%, para não falar de alguns outros países como a Malásia, onde esse percentual alcança quase 50%. O fato é que apenas 14% dos brasileiros jovens chegam aos cursos superiores, em comparação à média de 40% observada nos países da OCDE. Quase 90% desse contingente, cerca de 20 milhões, ficam fora das universidades e, ao mesmo tempo, sem formação profissional. São, portanto, condenados a empregos de segunda classe. No caso do ensino profissionalizante, apenas 6,6% dos jovens brasileiros entre 15 e 19 anos fazem essa opção. Na média dos 34 países da OCDE, são 42%, com picos de 55% no Japão, 53% na Alemanha, 40% e mais de 40% na França e na Coreia do Sul. O Brasil precisa de uma verdadeira revolução em sua matriz de ensino. Deve ousar, iniciando sobretudo uma reforma no ensino médio, tendo como foco a formação de profissionais capazes de se adaptar às novas ocupações e atividades, considerando que as tecnologias e modos de produção exigem cada vez mais força de trabalho flexível com competências bem definidas. Infelizmente, ainda vivemos a dicotomia entre os cursos acadêmicos e profissionalizantes e, muitas vezes, confundimos estes com o ensino técnico, especialmente o industrial, numa linha contrária às melhores práticas internacionais. Caras senadores, senadoras e senadores, o SENAI, o desempenho dos seus alunos, evidenciado nessa Olimpíada, revela essa presença da indústria nacional responsável pelo padrão de qualidade do ensino que essa instituição, que já tem mais do que sexagenária, vem representando e vem dando uma contribuição extraordinária ao país. O que seria da nossa indústria se não tivéssemos esse suporte estratégico fundamental do Senai. Mas será que isso não representa uma ilha de excelência, por assim dizer, que não encontra a necessária sinergia com a política educacional brasileira, nem apoio para disseminar-se e assim alcançar todos aqueles que poderiam conquistar oportunidades de melhores empregos e salários por meio de um diploma técnico? Essa situação, felizmente, começa a mudar. O Programa Nacional de Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, criado em boa hora pelo governo da presidente Dilma, é, sem dúvida, um avanço, buscando ampliar de forma ágil as vagas para jovens na formação técnica de nível médio e aumentar a oferta de cursos de qualificação de curta duração. A iniciativa mobiliza um conjunto de atores e ela está fundada nessa compreensão de que precisamos promover parcerias. Redes públicas, federal e estaduais, rede de ensino privado e o Sistema S, o que amplia as chances de bons resultados. O governo federal também está expandindo sua rede de escolas para aumentar a oferta de cursos técnicos de nível médio. E o Senai, em contrapartida, vai dobrar o número de matrículas até 2014, alcançando 4 milhões de matrículas ano. Concedo com satisfação a parte ao nobre senador Eduardo Suplicy.
Prezado senador Armando Monteiro, quero congratular-me com Vossa Excelência por trazer aqui uma notícia tão positiva a respeito, primeiro, de como o Sistema S, o Senai, e ligado à Confederação Nacional da Indústria e a todas as federações de indústrias, inclusive a Fiesp de São Paulo, como é que tem expandido as possibilidades de treinamento técnico para pessoas que queiram ter a oportunidade de um aprimoramento de sua formação para, inclusive, poderem ter mais oportunidades de trabalho e desenvolvendo a sua vocação. É muito importante que os jovens, os adultos, possam ter oportunidades de aprimoramento, e isto é proporcionado pelo Senai. E é tão importante isto que Vossa Excelência agora registra, que o governo da presidenta Dilma, levando em conta, inclusive, toda a expansão de ensino nos diversos níveis que ocorreu durante o governo do presidente Lula, agora amplia estes esforços. E seja com o programa Pronatec, seja com a expansão das universidades federais e entendimentos com todas as instituições de ensino nos mais diversos níveis, desde as creches, que também estão sendo objeto de preocupação do ministro da Educação, Luiz Mercadante, mas também, e essa é uma preocupação tanto do ministro da Educação como do ministro de Ciência e Tecnologia, e da própria presidenta Dilma, que ainda no programa Café da Manhã de ontem anunciou que mais de 100 e poucas mil pessoas passarão a ter oportunidades de ensino no exterior, em mais de 7 países. E isto é considerado um fator fundamental para que o Brasil, na sua indústria e em todos os setores, desenvolva o progresso tecnológico suficiente. É necessário que nós tenhamos, tanto ao nível médio como ao nível do ensino de mestrado, de pós-graduação, e essas pessoas que agora ganharam o concurso e poderão realizar estudos nas melhores universidades de tantos países no exterior, contribuirão muito para que haja o avanço tecnológico tão importante para o desenvolvimento da indústria brasileira. Meus cumprimentos a Vossa Excelência.
Agradeço a parte de Vossa Excelência e aproveito, senador Suplicy, para informar que uma parcela expressiva dessas bolsas que irão viabilizar a presença de tantos alunos do Brasil no exterior, a Confederação Nacional da Indústria é uma das patrocinadoras desse programa. Portanto, eu creio que é uma outra vertente muito importante para que o Brasil possa vencer um pouco esse atraso, sobretudo esse gap tecnológico que, de alguma maneira, impossibilita que o Brasil possa ter ganhos de competitividade a curto prazo. Mas queria, senador Suplicy, destacar aqui que o Brasil precisa, de alguma maneira, se livrar dessa herança cultural que valoriza demasiadamente o diploma universitário e sem a compreensão de que o ensino médio, o diploma técnico, é que precisa ser valorizado nesse país, meu caro senador Paim. Porque o ensino médio, muitas vezes, é apenas uma etapa de passagem e muitos não chegam à universidade. E, portanto, a sociedade que investe em todo esse longo ciclo de formação, muitas vezes se depara com a circunstância de que esse jovem que conclui o ensino médio não tem efetivamente bagagem do ponto de vista técnico-profissional, não tem conhecimentos para poder ter uma inserção no mercado de trabalho. Então, é hora de corrigir essa desconexão perigosa entre ensino técnico-profissional e ensino médio no Brasil. Talvez, meu caro senador Paim, se pudesse me destacar num pretensioso diagnóstico, quais são os principais problemas hoje do sistema educacional no Brasil, nós teríamos que dizer que os elevados índices de evasão e de repetência na educação básica e baixa proficiência em matemática e em matérias fundamentais. No segundo nível, essa desconexão entre o ensino técnico profissionalizante e o ensino médio. E, finalmente, no nível superior, essa distorção da matriz do ensino superior, que, a meu ver, confere pouca prioridade às ciências exatas, às engenharias, que são, por assim dizer, as áreas fronteiriças do conhecimento tecnológico. Portanto, é preciso que tenhamos a capacidade de corrigir essas distorções para que o Brasil tenha um sistema educacional eficiente, e isso não é apenas um imperativo, vamos dizer, de justiça e da necessidade de promovermos os jovens e permitir que eles tenham uma mais efetiva participação na sociedade. Mas é também um imperativo econômico, porque não há nada mais importante para a economia do que um sistema educacional eficiente que possa efetivamente capacitar os agentes do processo de desenvolvimento, permitindo que eles desenvolvam competências para que o país possa ter o desenvolvimento que esperamos. Então, era esse o pronunciamento que eu gostaria de trazer, agradecendo a essa presidência a tolerância do tempo. Muito obrigado.